Graças a Deus que o Senhor sempre está em controle, né? Está no controle das coisas e nós aguardamos sempre no mover da sua mão, né? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos aqui meditar no capítulo 14 de João. Nós temos que utilizar um versículo, dois versículos do capítulo 13, porque ele dá a introdução, na verdade, para o 14. Aqui vamos ler o capítulo 13 de João, onde nós temos a pergunta de Pedro. Aqui nós temos, na verdade, a colocação de quatro discípulos, né? Mas nós não vamos ver a colocação de todos eles, né? Mas a primeira é de Pedro. Pedro faz a pergunta no versículo 36 do capítulo 13, dizendo assim: Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? É interessante que ele pergunta para onde vais. Segundo a história, não sabemos se é uma verdadeira história, e não sabemos também se Pedro teve em Roma, mas diz que ele, numa situação, estava fugindo de Roma e o Senhor se encontrava na porta de Roma com ele e perguntava: Para onde você vai, Pedro? A mesma pergunta que ele fez para o Senhor: Para onde vais, né? Senhor, para onde vais? Então, naquela ocasião, aí diz que Pedro volta para dentro de Roma e vai morrer pelo nome de Jesus. Então, ele estava fugindo. Na verdade, Pedro nunca foi compatível com o sofrimento. Então, essa história sempre foi contada pelos irmãos que Pedro estava saindo de Roma, até fizeram um filme, né, Quo Vadis, e que Pedro estaria fugindo e o Senhor o encontra e diz: Aonde vais, Pedro? E ele volta e morre pelo Senhor, né? Porque aqui ele está dizendo assim: Senhor, para onde vais? E Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Isso significa que depois do Pentecostes, Pedro teria graça e poder para poder seguir o Senhor de forma como ele desejava. Só o poder do Espírito Santo nos dá capacidade de uma fidelidade tal ao Senhor Jesus Cristo. Daí disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. É exatamente o que ele não conseguia fazer, né? Mas Pedro queria fazer o que Jesus ia fazer por ele. Ninguém poderia morrer por Jesus, a não ser Jesus deveria morrer por todos. Porque a necessidade de que alguém morresse era nossa. Lá em João 11, 51, nos vai dizer que era necessário que alguém morresse. Aqui diz que, verso 49 do capítulo 11 de João, diz assim: Caifás, um deles que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis. Então ele disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então, Jesus ia morrer por toda a nação e por toda a nação dos filhos de Deus, né? E morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, aí do capítulo 11, verso 49 até o 52. Então, na verdade, Pedro queria fazer algo que Jesus deveria fazer por ele. Assim como nós jamais poderíamos morrer pelo Senhor sem antes ele ter morrido por nós. Então, quando ele morreu por nós, deu-nos toda a condição de segui-lo e até realmente dar nossa vida por amor a ele. E agora, Jesus, ele mostrando que ele realmente vai para a cruz, ele vai, depois da cruz, vai ressuscitar e vai, segundo o capítulo 14, Jesus vai para casa. Nada melhor depois de uma grande batalha, de uma intensa guerra, nada melhor do que ir para o lar doce lar. Disse que na guerra da Crimeia, no final, eles tocaram um hino para os soldados, lar, doce lar, e eles se debulharam em chorar, porque se lembraram cada um do seu lar, da sua família. Então, era o lugar para onde eles iam. Então, o Senhor Jesus aqui está voltando para casa. Então, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A razão de Jesus falar isso é porque ele havia dito que eles não poderiam seguir. Então, eles, na verdade, iriam ficar. Então, quando se aparta o nosso amparo, então, mil pensamentos passam pela nossa cabeça, muitos abalos, muitas inseguranças passam, e o Senhor Jesus sabia disso. Então, por isso, o Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, o Senhor Jesus lança, a fé no coração deles, porque a falta de fé é o que realmente turba o nosso coração. Acaba abalando. E só abraçado com Jesus, todos aqueles anos juntos, agora eles vão ficar, eles, somente eles. Por isso Jesus deu aquele mandamento, agora vocês amem-se. Eu não estou entre vós, eu vou para minha casa, mas vocês devem amar uns aos outros. Deixou um mandamento para que eles pudessem realmente ministrar uns aos outros o amor que Cristo ministrou a eles. E Jesus, aqui existe uma colocação de Jesus, diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós pensamos assim, nós calculamos tanto esse versículo assim, pensando na casa de meu pai há muitas moradas. Logo pensamos num lugar onde vai ter muitas casas para cada um morar numa casa. Não, aqui há uma casa e há um coração grande de um pai que pode abrigar todos aqueles que realmente amam o Senhor. Eu queria ler o Salmo 84, quanto o salmista amava, né, os tabernáculos de Deus. Salmo 84, Deus, aqui o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Aqui a descrição é como se for de um coração, né? O coração tem átrio. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A questão da casa não é a casa, é o Senhor da casa. É o Deus da casa. Na casa de meu pai. Né? A minha alma anela e clama pelo Deus vivo. A minha carne clama, deseja ardente pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto aos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então nós sabemos que o Senhor Jesus vai para casa, mas um dia vai levá-los para casa. Então, você sabe qual é o serviço daqueles que vão para a casa do Pai. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Mas por que não começar louvando continuamente aqui? Nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, estamos no Pai, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se habitamos no Senhor, a nossa vida é uma vida de bem-aventurança e uma vida de louvor. Bem-aventurado o homem, verso 5, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Uma bem-aventurança habitar em Cristo, habitar no Pai. É uma bem-aventurança. E o nosso serviço é louvá-lo eternamente. E se não estamos fazendo, não estamos nos preparando, ou treinando, ou aperfeiçoando o nosso serviço até o dia de Cristo. Então, no dia de Cristo, possamos apresentar um louvor melhor, um louvor mais aperfeiçoado, um louvor mais alto, né? Um louvor mais profundo. Tudo depende do amor do nosso coração, o quanto anelamos pelo Senhor. Então, aqui nós vemos o quanto realmente o salmista encontrava como amáveis são os teus tabernáculos. Amáveis. Voltando no capítulo 14, nós vemos, né, na casa de meu pai, há muitas moradas. Mas se nós passarmos um pouco para frente, o Senhor, ele promete que se nós o amarmos, Ele e o Pai virão e farão em nós morada. Aí, realmente, é algo muito mais misterioso. Se Jesus está falando das moradas do Pai, que podemos considerar que o coração do Pai tem abrigado a todos aqueles que receberam a Cristo, e também o Pai e o Filho têm transformado aqueles que receberam a Cristo, têm transformado eles em uma morada, versículo 23, aí, 14, 23. Jesus respondeu a pergunta de Judas, respondeu e disse-lhe, Judas, não Iscariotes, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Primeiro nós devemos amar as moradas do Pai, amar a Cristo como habitação de Deus, amar, conviver com o Pai, com a resolução de louvá-lo eternamente. Então, o nosso amor, né, fará com que o Pai nos ame, e o Pai e o Filho virão e farão em nós morada. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse aqui é outro passo das moradas que Jesus está preparando. Então, nós não temos onde habitar. Vocês lembram que quando Jesus estava no mundo, quando ele nasceu, onde ele encontrou lugar de habitação? Ele não encontrou em lugar nenhum. Ele não achou lugar na estalagem, nas pensões, nos hotéis. Ele não encontrou nada naquela época. Então, ele encontrou lugar com os animais. Então, Jesus, quando alguém queria segui-lo, ele disse: olha, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. E o único lugar que Jesus reclinou a cabeça neste mundo foi sobre a cruz. Agora, Jesus realmente estava bem anelante em voltar para o Pai. Quer dizer, estou voltando para minha casa, para minha morada, para meu lugar de habitação. E ele realmente quer que, aonde ele estiver, nós estejamos também. E, de fato, isso acontece, porque a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, onde Cristo está, nós estamos. O céu é o lugar onde Cristo está. Nós podemos pensar que no céu há muitas casinhas e tal. Não, lá tem Deus e é o céu e é o lugar da nossa habitação. É Cristo no Pai. E isto ele fez uma ligação entre o céu e a terra quando deu-nos o Espírito, quando o Espírito veio habitar em nós. Aí, Jesus, ele diz que ele ia, e o verso 4 diz assim: mas vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé, agora Tomé fala. Pedro falou, agora Tomé fala. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui está a resposta de Pedro, quando Pedro perguntou: para onde vai, Senhor? Então, Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está indo para o Pai. Ele está falando abertamente isto. Ele declarou isto. Então, Jesus é o caminho. Isso tudo para o Pai. Ele é a verdade e a vida, tudo encontrada no Pai. Deus, realmente, Cristo é o caminho para chegar. Ele é a estrada dos peregrinos. Estamos peregrinando. E aquele que está peregrinando neste mundo, ele não encontrará destino nenhum se ele não encontrar Cristo. Se ele encontrar Cristo, ele encontra o caminho, né? É o caminho que nos leva ao Pai. em Isaías 35, este caminho mostra quantos vão poder caminhar ali. Isaías 35. Quem poderá passar por esse caminho? Na verdade, caminho é o rumo, a direção, a meta do peregrino. Então, uma pessoa sem caminho é uma pessoa sem rumo. É uma pessoa perdida. Mas uma pessoa que tem um caminho, ela tem um norte, ela tem um destino, ela tem uma meta, ela tem um alcance. Mas se está numa floresta sem caminho nenhum, ela não sabe nem para onde ir. Então é necessário realmente conhecer Jesus como o caminho. Essa estrada é a nossa estrada. 35 diz assim, vamos ver do verso 8 a 10, Isaías 35. E ali haverá um alto caminho. Esse caminho é do alto. Esse caminho não é deste mundo. Este mundo estava sem caminho. Lembre-se que quando Adão pecou, o Senhor fechou o caminho da árvore da vida. Então o mundo ficou sem caminho. Sem nenhum caminho. Então esse caminho é o alto caminho, é o caminho celeste, é o caminho eterno. Um caminho que se chamará o caminho santo. É esse o caminho que o Senhor enviou. É um alto caminho e é um caminho santo. E diz aqui: o imundo não passará por ele. É como aquele território que Moisés estava e Deus falou: tire a sandália dos teus pés. Então vamos supor assim: tire a sujeira dos teus pés. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Esse caminho é para aqueles que receberam a Deus, aqueles que creram em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas, mas há um caminho para se chegar lá. E esse caminho é o único caminho. Não adianta nós encontrarmos caminhos. No Antigo Testamento nós vemos que o Senhor não revelou assim os caminhos para o povo. Havia caído quanto e muito menos o caminho. Mas quando Cristo veio, é como que se Deus dissesse: eis o caminho aí, andai nele. Eis o caminho, andai nele. Então, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Os caminhantes. Então, não é para aqueles que estão assentados neste mundo, os que estavam assentados em trevas, né? Em região de sombra da morte, a luz raiou. Então, não é os redimidos, o povo de Deus não é um povo parado. Não é um povo que pegou e fez seu assentamento neste mundo. Ele está num caminho que é um caminho vivo e santo, e esse caminho é para quem caminha, para os caminhantes que querem andar em Cristo, andar no Espírito, andar na vontade de Deus. A dinâmica aí vem do caminho. Enquanto nós estávamos assentados neste mundo, assim, nos conformando com o mundo, éramos agradáveis a todo mundo, mas agora que caminhamos no caminho, nós não somos bem-quisto. Nós somos, neste mundo, personas não grata. Então, os caminhantes. Agora, uma coisa importante aqui, que aquilo que os sábios não encontram, os entendidos, e nós vemos que os sábios estão nas melhores religiões deste mundo, porque a religião trabalha com a sabedoria humana e não com a sabedoria divina, porque a sabedoria de Deus é a cruz, né, onde não tem patamar para ninguém, não tem elevação de ninguém, mas tem realmente a diminuição. E aqui diz assim, até mesmo os loucos não errarão. Aquilo que os sábios erram, os loucos não erram. Aquele caminho que os sábios e entendidos desprezaram, os loucos se tornaram sábios porque escolheram o caminho. Então, eles estão no caminho da sabedoria, glória a Deus. Então, quem quiser ser sábio, disse Deus, faça-se louco para que seja sábio. É por essa razão que os loucos não errarão. As crianças não errarão. Aquilo que os adultos rejeitam por sua muita sabedoria, as crianças abraçam pela fé. Então, é um caminho maravilhoso e que não há dificuldade para acertar, mesmo aqueles que estão desprovistos de ciência, desprovistos de qualquer benefício deste mundo, eles têm a possibilidade de alcançar, seja rico, pobre, douto, indouto, mas que tenha um coração que queira se fazer de louco para adquirir o reino de Deus. Então, esse é o caminho para esses. Né? Não vamos ser como aquele homem, né? Nós descobrimos aqui que Jesus é o caminho, esse é singular, singular, o caminho, a verdade, a vida. O caminho, não como aquelas pessoas que têm muitos caminhos, né? Muitos caminhos no seu coração e anda pelos caminhos do seu coração. Então, esse aí está realmente fora do caminho. Sendo que Jesus é o caminho. Ele é o único caminho. Não com aquele, como aquele homem, Senhor, abençoa meus caminhos, falava ele com Deus. E ele ouviu a voz de Deus dizer assim, anda no meu caminho, que já é abençoado. O caminho de Deus é uma bênção, porque ele é uma pessoa, é Jesus Cristo. Aqui Isaías 42, verso 16, também mostra que o Senhor iria revelar um caminho para determinado tipo de pessoa. 42, 16 de Isaías diz, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Guiarei os cegos por um caminho, aqui está no singular, um caminho. Esse é o caminho que eles nunca conheceram. E aí falusei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles. E as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. O que que Jesus falou no capítulo 9 de João sobre os cegos? Capítulo 9, verso 39 diz, e disse-lhe Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Então, para que Jesus veio a este mundo? Para aqueles que dizem, eu vejo, o caminho lhes é encoberto. Mas aqueles que dizem, não, eu somos cegos, então Jesus lhes aponta um caminho que eles nunca conheceram. É o caminho que é ele mesmo. Lembrem-se que havia dois cegos à beira do caminho, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus faz parar a multidão. E a multidão é como se fosse um trem, assim, que teve que frear. E Jesus escutou a voz, e a multidão não queria que eles escutassem, que o Senhor escutasse a voz daqueles cegos. E eles gritando mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enfim, começaram a gritar. E Jesus vai lá, num dos evangelhos fala um cego, no outro dois. Então Jesus vai lá e, o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Então se cumpre a palavra do Senhor. Ele viu. E diz a palavra que sacudiu a sua poeira, se levantou e entrou no caminho. Seguiu a Jesus. Então, para esses, o Senhor Jesus prometeu, não. O que, que foi que abriu os olhos desses cegos? Eles não viam a Jesus. Mas eles gritaram, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o Senhor lhes mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade também. Vamos considerar, assim, que a verdade é o único conhecimento que devemos ter. Nós, tendo o conhecimento da verdade, nós não precisamos conhecer outra coisa. Nenhum banqueiro ensina seus funcionários a conhecer o que é falso, para que eles possam discernir o verdadeiro. Eles têm somente contato com o que é verdadeiro. Nós temos contato com a verdade. Então, se nós viver na verdade, não trata-se de aprender verdades, trata-se de conhecer a verdade. Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em Deuteronômio, nós vemos que diz ali, no capítulo 32, diz que Deus é a verdade. Deus é a verdade. Então, se Deus é a verdade, naquilo que é verdadeiro, nós estamos. Deus é a verdade. Ele é o conhecimento que precisamos ter, é o único e sábio conhecimento. E também essa palavra verdade, ela pode ser, assim, discernida como realidade. Não sombra, realidades. Coisas substanciais, substância. Não fictícias, substância, a verdade, a imagem, em Hebreus, quando diz que Jesus, Hebreus capítulo 1, e diz que ele é a imagem exata de Deus, então está dizendo que Jesus é a verdade. Ele é a imagem exata, ele é a real, ele é a realidade da revelação de Deus. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim, o qual sendo o resplendor da sua glória, não há lugar para sombra aqui, é um resplendor. É isto que é a expressão da verdade. A verdade é o resplendor da vida. O homem que não anda na verdade, ele anda nas trevas. Então, qual sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, pessoa de quem? De Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aí substancial, né? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aí, a verdade é um resplendor, a realidade é algo que traz luz aos nossos olhos. Alguém que conhece a verdade é alguém que anda na luz. Ele anda no resplendor da glória de Deus. Porque toda mentira um dia será acabada, mas a verdade permanecerá para sempre. É por essa razão que a nossa vida tem que estar fundamentada na verdade. A maior sabedoria nossa é realmente andar na verdade, conhecer a verdade e andar nela. É isso que nós precisamos. A Bíblia diz que na boca de Jesus não se achou engano. Por que que não se achou engano? Ele é a verdade. E a Bíblia fala que Satanás é mentiroso desde o princípio, porque ele não se firmou na verdade. Ele não é a verdade, ele é a mentira. E Jesus é a verdade. Não há padrão comparativo com Jesus. Ele é a verdade absoluta. Absoluta. É, por isso que João fala para um servo do Senhor, não estou lembrando o nome, se é Demétrio, quem foi, ele, ou Gaio, ele fala a tua verdade. Então, às vezes a nossa verdade não é a verdade de Deus. Mas no caso desse irmão aqui na Epístola de João, creio que se trata da verdade Cristo. Porque não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aí. Agora, o verso 3 de João, 3 João, né, verso 3, diz assim, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Olha aí. Da tua verdade, como tu andas na verdade. Testificaram da tua verdade. Testificaram de quem? De Cristo. O testemunho não era dele, o testemunho era de Cristo. Porque Cristo é a verdade deste irmão. A tua verdade. Eu quero perguntar, qual é a tua verdade? Quem é a tua testemunha? Qual é a verdade que dá testemunho de você? É a tua verdade eu, né? A verdade de mim mesmo, ou é a verdade de Deus? Eu não me preocupo muito com a verdade das pessoas, mas eu me preocupo muito com a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é absolutamente verdadeira. Porque ela é uma pessoa, é Cristo. Cristo é a verdade. Nós nos debatemos e o corpo de Cristo está retaliado porque as pessoas conhecem verdades. Mas se elas conhecessem a verdade, o corpo de Cristo não estaria retaliado. São verdades interpretativas que os homens se aferraram nelas. Então, causaram uma retaliar, né? Cortaram o corpo de Cristo em vários fragmentos. Mas a verdade de Deus, que Cristo diz, eu sou a verdade, esta verdade foi a que uniu o corpo de Cristo. Foi a que realmente na qual o corpo de Cristo foi batizado. E é isso que realmente é o cimento que nos une. Quando no princípio, no começo da era cristã, eles negaram algumas coisas da natureza de Cristo, por exemplo, a natureza humana, eles negaram, e outros negaram sua natureza divina. Eles se confundiram que Jesus era só Deus, então ele disfarçou de homem, vamos considerar assim, aqueles que negavam a humanidade de Jesus. Então achavam que Jesus não era a verdade, porque não, ele veio como Deus. Ah, sim, não, ele veio como homem, mas não deixou de ser Deus. Ele é Deus e homem. E isso confunde a sabedoria dos sábios. Mas esta é a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. E agora, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não tivesse a humanidade de Jesus, ninguém iria ao Pai. E se não tivesse a divindade também, Deus, Jesus nunca poderia preparar lugar no coração do Pai para nós. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses três pontos são fundamentais na vida cristã. O caminho, não há caminhos, nenhuma religião é caminho, só Cristo é o caminho. Havia um irmão chamado Oswaldo Smith, ele pregava muito o evangelho, e ele colocou um capítulo no seu livro dizendo... É caminho, não caminhos. Para a salvação não tem caminhos. Para a salvação só tem um caminho. Ele é árduo, tem cruz, ele é áspero, você tem que tirar a sandália para caminhar, tem que caminhar descalço, dói os pés, mas é o único caminho que te levará para bem, te levará para a vida eterna. É o único caminho. Não adianta inventar subir escadaria de joelhos, como se fazia penitência antigamente. Não, não. É só crer em Jesus Cristo. Ele é o caminho. Aí você será salvo. É o único caminho. Não tem nada mais além do caminho. Jesus é o caminho. Então, a verdade, ele é realmente... Olha, Jesus é a imagem exata, não é indefinida, né? E outra coisa, a verdade é a única que liberta. O homem que conhece a verdade é um homem verdadeiramente livre. Está lá em João 8, 32. João 8, 32. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade. Aqui não está dizendo verdades doutrinárias, né? Conhecereis as verdades e as verdades te libertarão. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um homem que quer se libertar do vício tem que conhecer a verdade. Um homem que quer se libertar da idolatria tem que conhecer a verdade. E isso é muito real. A gente conhece muitas pessoas que vieram oprimidas, aprisionadas em muitas coisas, mas quando conheceram a verdade, foram libertas. Não há ninguém que conheça a verdade que esteja aprisionado. A verdade nos liberta por completo. E essa verdade, vamos ver, é no versículo 36, Jesus mesmo declara o que é, né? O que é conhecer essa verdade? Conhecer quem? É, verso 36 diz: se, pois, o filho é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É livre do pecado, é livre do vício, é livre das drogas, é livre de qualquer prisão, da prisão do inferno, é livre da morte, ele não será aprisionado a nada, estará verdadeiramente livre. Se o filho te libertar, você está livre. Jesus libertou um certo endemoniado que vivia nos sepulcros e podia amarrar ele com a corrente que fosse, ele arrebentava. Jesus o libertou. Esse homem nunca mais foi prisioneiro. O filho o libertou. Jesus me libertou. Eu sou livre. Mesmo um prisioneiro que está na cadeia e conheça o Filho de Deus, ele poderá ficar aprisionado ao seu corpo, mas a sua alma, seu espírito está completamente livre para entrar na eternidade, está livre. Ele cumprirá a sua pena na prisão, somente seu corpo, porque sua alma está livre dos pecados, seu espírito está liberado para a comunhão com Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, coloca diante de Deus qualquer pecado que esteja te aprisionando e diga: Senhor Jesus, tu és o Filho que liberta, tu és a verdade que liberta, eu quero ser liberto, completamente liberto. Põe qualquer vício diante de Deus e você vai ver que o Filho pode libertar. E você será verdadeiramente livre. É isso. Se conhecermos o Filho, ele é nossa liberdade. O Filho é a nossa liberdade. Ele não comprou nossa liberdade. Ele se pôs por liberdade para nós. Ele se entregou por liberdade. Glória a Deus. Ele é a liberdade. Então, bendito seja Deus. E também o Filho é a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em 1 João 5,12, diz que se você tiver ele, você tem a vida. 1 João 5,12. As palavras de João, né, do apóstolo João, são muito diretas. Ele diz assim: Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. É direto. é uma declaração direta, né? Por isso que as crianças podem entender, porque é uma linguagem direta. 5:12 diz: quem tem o filho tem a vida. Então, como eu já disse, ninguém encontra a vida na religião. Só encontra a vida no filho. Porque o filho é a vida. Quem tem o filho tem a vida. E quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Não tem. Se nunca recebeu Jesus, nunca recebeu vida. Mas se você receber Jesus, terá a vida eterna. Quando você receber Jesus, dizer: eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor, como minha vida, então realmente será a tua vida. É lamentável que possa chegar naquele dia e muitos terem professado o nome de Jesus e se deparar com a tremenda desgraça de nunca ter vivido a vida dele. Então, por isso que é necessário crer em Jesus, receber Jesus como vida. Ele é a vida. Quem tem o filho tem a vida. Não adianta frequentar cultos. Tem que ter Jesus. É muito importante. Aliás, é vital, não é importante. É vital. É questão de vida ou morte. É questão de eternidade ou perdição. Também Colossenses 3:4 nos diz que Cristo é a nossa vida. Colossenses 3. O mundo fica atrás de longevidade. A única longevidade real e verdadeira é Jesus Cristo. Aquele que crê nele tem a vida eterna. 3:4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, a glória é para quem tem vida. Quem tem vida tem glória. Quem tem a vida tem a glória. Mas quem não tem a vida também não terá a glória. Porque Cristo é a nossa vida. E quando ele se manifestar, né, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Isso aí é o prêmio daqueles que receberam a Jesus. A glória desta vida se manifestará. Continuando também, 1 João 1, de 1 a 3, nós vemos realmente que essa vida estava com Deus, mas que ela foi manifestada. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, vamos colocar assim, porque Jesus Cristo foi manifestado, né? E nós a vimos e testificamos dela a vida e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Então agora se define que vida é esta? Vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aí, o que nos põe em comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo, é a questão da vida. A vida é o único fator de ligação entre nós e Deus. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos põe em comunhão com o Pai. Nós recebemos a mesma natureza de vida e nos põe em comunhão com Deus. E temos a comunhão com o Filho porque ele mesmo é a nossa comunhão com o Pai. Ele mesmo é a nossa vida. Então, irmãos, realmente a vida é algo que nós podemos assim ver que é algo fora da nossa esfera, é fora dessa esfera, né? Em João 1:4, né? Lá no capítulo 1, verso 4, de João diz assim: "E a vida era a luz dos homens." Então, a luz é conciliada com a vida, e a vida com a luz, porque a vida é que realmente é a luz dos homens. Porque essa vida, ela clareia o caminho, ela realmente é a luz desse caminho. Ela é o final, ela é o alcance final em plena luz. É como o tabernáculo, tá no átrio, né, que é o caminho. Entra no lugar santo a verdade e entra no santíssimo lugar, que é a vida. Ali estava Deus, ali estava a vida, ali estava realmente toda a plenitude. O caminho, a verdade e a vida. Ele diz também: "Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância." Quanto mais vida, mais luz. A Bíblia fala que Caim descaiu o seu semblante, né? Como que se a pessoa perdeu vida, então caiu o seu semblante. Quando tem vida, a pessoa está ressurreta, a pessoa está viva, a pessoa está semblante brilhoso, resplandecendo, porque a vida está ali. A vida está nele. Então, é isso que é glorioso. Jesus Cristo é a nossa vida. A vida eterna é o único meio de conhecimento de Deus. Está lá em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, é um conhecimento. Sem Cristo como a vida, jamais nós penetraríamos no conhecimento de Deus, jamais. Ninguém poderá penetrar no conhecimento de Deus se não tiver vida eterna. Então, pode servir por 1.000 anos uma religião, mas se não conheceu a vida eterna, não poderá conhecer a Deus. As esferas do conhecimento são altos, mas é só para aqueles que realmente têm Cristo como sua vida. Então, nós devemos realmente neste mundo, Jesus, para que tenhamos vida abundante, ele nos oferece a opção, se nós queremos viver esta vida, né? E mesmo como crente, tendo recebido a vida de Deus, às vezes tem crente que quer viver a sua vida em si, né? Então, Jesus fala no capítulo 12 de João, verso 25, nós já passamos por esse capítulo, mas vamos voltar aqui e ver. O 12, verso 25, Jesus diz assim: "Quem ama a sua vida, perdê-la-á." Ó, essa vida, quem ama a sua vida, é essa vida que não é eterna. É essa vida cuja chega a 70 ou 80 anos sem fado e canseira, é essa vida. Se você quiser desfrutar tudo dessa vida, então você não multiplicará nada em vida eterna. Então Jesus diz assim: quem ama a sua vida, perde-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida. Jesus aqui não está falando de aborrecer pecado. Ele está realmente querendo mostrar que o aborrecer a vida para você ter abundância de vida eterna aqui neste mundo, não é no futuro. Você pode dizer assim: não, Jesus me deu essa vida para viver agora aqui. Não, desde o dia que você recebeu vida eterna, você vai viver pela vida eterna e não pela vida natural. Porque nós queremos mais da vida eterna, mais do conhecimento de Deus. É isso que nós queremos, acumular mais abundância desta vida que recebemos. e não vamos querer dar toda a nossa vida natural para os prazeres desta vida, para os deleites, né, deste mundo. E depois agora, quando, né, chegar o tempo do Senhor, ou chegar o tempo de morrer, agora vou desfrutar a vida eterna. Isso realmente é como que se dá um tapa no rosto de Deus. Senhor, eu não quero viver a tua vida que o Senhor me deu agora, mas eu vou aproveitar bem minha vida e quando eu morrer eu vou viver a vida eterna. Isso aí é o tipo do, vamos, perdão dizer, isso aí é malandragem. Nós temos que viver porque Cristo pagou um preço altíssimo na cruz para que nós tivéssemos uma vida de qualidade. Qual? A vida de Deus, que é a única vida de qualidade que existe, não existe mais nenhuma. Uma vida de nível superior. E também Jesus fala que essa vida pode correr dentro de nós como um rio de água viva, em João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nosso espírito tem sede de Deus. Né? Jesus fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios, rio de vida. Rio de vida, uma vida cheia, transbordante do Espírito Santo. Disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, uma vida abundante já nos foi dada, essa vida do Espírito. Então, vamos viver, porque a vida do Espírito representa Deus dentro de nós. A vida eterna, né? Ele é uma pessoa da divindade que está dentro de nós. E só Deus tem eternidade, só Deus tem vida eterna. Então, se nós temos recebido, vamos viver abundantemente e que corra como um rio de água viva, através do Espírito Santo. Isso verdadeiramente é para isso que Jesus veio, né? Para nos dar um rio de água viva, aqueles que creem nele. E como já falei, né? Em João 10, 10, ele disse, eu vim para que tenham vida, que tenham com abundância. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Como que vamos conhecer o Pai? Se nós não estamos no caminho, se não conhecemos a verdade e se não conhecemos a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, pelo qual nós vamos a Deus. Pelo qual nós vamos ao Pai. Que Deus abençoe os irmãos, né? Possamos nós nos apegar mais a Cristo, andar mais nele, conhecer mais ele como verdade, né? Conhecer mais ele como vida eterna. Amém? Graças damos ao Pai. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu o seu Espírito. Amém, Senhor.